Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
E continuando então com o nosso programa, ficou no ar aí, nós deixamos no ar uma pergunta para o Luiz Armando ir raciocinando e respondendo em cima disso. Como é que você vê, Luiz Armando, então esses acontecimentos todos, né, essa aceleração desses desencarnes, desses karmas coletivos, desencarnes coletivos, né? Através de guerras, que relação tem isso a ver com a mudança do estágio da Terra?
Eu acredito que tenha tudo a ver, né? E tudo está naturalmente obedecendo a um planejamento, a uma planificação das entidades superiores que conduzem os destinos da Terra na direção da meta que ela deve atingir muito em breve, né? Existe uma obra intitulada Plantão de Respostas, publicada pelo Cultura Espírita União, que traz as respostas e perguntas formuladas ao Chico e as consequentes respostas após a realização daquele segundo programa Pinga Fogo, que aconteceu em 1970 na televisão Tupi, a extinta televisão Tupi, e que foi, de uma certa forma, o início do processo de expansão e divulgação da doutrina espírita e de credibilidade à doutrina espírita, né? Porque a presença do Chico a partir de então na televisão se tornou mais ou menos constante e na realidade o espiritismo passou a ser visto como uma coisa mais séria, né? Então naquela ocasião o médium trazendo uma resposta a respeito dessa questão do fim dos tempos, ele diz que Emmanuel precisa que mais ou menos por volta de 2057 a Terra terá entrado na condição de planeta de regeneração. Ou seja, se realmente a informação proceder, né, acreditamos que seja autêntica, e que Emmanuel não deve ter simplesmente feito um prognóstico, ele deve se basear em informações que deve ter tido acesso dentro dos planejamentos, das planificações lá da espiritualidade superior. Então, nos próximos 50 anos, naturalmente, nós veremos muito mais incidentes como esse citados por você agora há pouquinho, né? E que, de uma certa maneira, está aceleradamente induzindo a coletividade humana a uma revolução, sobretudo moral. E a uma substituição de individualidades também, né? Porque Kardec, lá no livro A Gênese, fala que, na realidade, aqueles que não têm condição de aqui permanecer estão sendo automaticamente transferidos para outros orbes aqui do universo e outros que já estão, talvez, um pouco mais avançados, no sentido de alcançar aquele equilíbrio entre o bem e o mal de que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho no capítulo 3, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Na realidade, muitos outros Espíritos estão vindo para cá, constituindo esse contingente citado agora há pouquinho aqui também, de Espíritos que já estão preocupadíssimos com a manutenção e a preservação do bem. Nós estamos, inclusive, observando aí a nível mundial hoje, né, uma prudência muito grande por parte dos dirigentes aí das nações, no sentido, por exemplo, de evitar-se um confronto nuclear, um confronto armamentista aí de proporções muito graves, né? Talvez muito mais do que tenha sido no início desse século, quando eclodiu a Primeira Guerra, ou depois quando eclodiu a chamada Segunda Grande Guerra Mundial, né? Há uma preocupação, a gente tem informações de que, por exemplo, os europeus temem muito a possibilidade de uma guerra. Embora o próprio Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, citado agora há pouquinho aqui também, lá no último capítulo, quando fala dessa fase de transição que nós estamos atravessando, o livro foi escrito em 1938, ele fala que este século não terminaria sem que nós víssemos grandes mudanças no cenário mundial, né? Mesmo porque está previsto, pelo menos muitas informações são coincidentes nesse sentido, de que as Américas está predestinada à condução da civilização do futuro. Aquilo que hoje, ou pelo menos até recentemente, era papel desempenhado pela Europa no contexto mundial, deve ser transferido aqui para as Américas, do Norte e do Sul, né? O Emmanuel fala, inclusive, nesse livro A Caminho da Luz, que a América do Norte representaria o cérebro do mundo futuro. E a América do Sul, o coração, né? Inclusive o Brasil, dentro desse contexto, tem um papel bastante importante, já que daqui está se irradiando em todas as direções da Terra a mensagem do Espiritismo, não é? Nós tivemos agora recentemente, no início desse mês, lá em Portugal, a realização de mais um congresso internacional de Espiritismo, que atraiu a atenção de mais de 2 mil pessoas. As previsões iniciais foram ultrapassadas em muito, e há uma ânsia na Europa, principalmente, por parte daqueles que já foram, de uma certa maneira, sensibilizados por essas mensagens vibrantes transmitidas por esse incansável comunicador que é o Divaldo Pereira Franco, que viaja constantemente há muitas décadas para várias regiões da Europa, da África e outras regiões da Terra, no sentido de, a exemplo de Paulo, espalhar a mensagem renovadora do cristianismo, né? Ou do cristianismo renovado. Sensibilizados por isso, eles foram buscar respostas e lógicas, e de uma certa maneira esclarecedoras, como o Espiritismo, não existem outras, não é?
Luiz Armando, você acreditaria que Deus permitiria que o homem destruísse aquilo que é a sua obra-prima?
Eu acredito que é uma das suas obras-primas, né?
Verdade, dentro de um contexto.
Na verdade, a obra-prima somos nós mesmos.
É porque mesmo...
Na verdade, não é nem obra-prima, é obra-filho.
Na realidade, tudo que está acontecendo na Terra na verdade, o reflexo da condição de imperfeição dos espíritos que ainda habitam nela, né? Só nós olharmos lá o Livro dos Espíritos, onde existe, de uma certa maneira, sintética, uma classificação das condições espirituais diferentes dentro da condição de espíritos imperfeitos, por exemplo. Há uma graduação genérica colocada pelo Espírito da Verdade. Na condição de espíritos perfeitos, há uma outra classificação também genérica, uma hierarquização. Depois, na condição de espíritos puros e assim por diante. Quer dizer, nós estamos ainda muito mais próximos dos processos primários de evolução do que dos processos mais avançados, né? A propósito, né, nós sugerimos, inclusive, aos ouvintes, a releitura, com certeza todos já devem ter lido, né, do livro Há 2000 Anos, no capítulo 6, Alvoradas de um Novo Reino, é o capítulo. E ali o Emmanuel reproduz uma manifestação de Jesus aos primeiros mártires do cristianismo, fazendo prognósticos a respeito do futuro. Porque tudo o que está acontecendo, já como na verdade Jesus é um profundo conhecedor da psicologia humana, e nós somos criaturas absolutamente previsíveis, né? É como alunos mesmos de uma escola que, dentro, por exemplo, da sétima série do primeiro grau, só conseguem alcançar determinados conhecimentos, ou ter acesso a determinados conhecimentos, até porque há um limite dentro das próprias condições intelectuais dessas criaturas, né? Então, nós ainda não despertamos a consciência para a plenitude que representa aí a vida, né? Jesus, quando afirma que todos nós somos deuses, potencialmente falando, capazes de fazer tanto quanto ele e muito mais, ele não fazia retórica nem estava tentando nos agradar. Ele estava dizendo que dentro de nós existem possibilidades infinitas e o reino de Deus, como ele mesmo diz, está dentro de nós. Nós só precisamos trazê-lo para fora. É que nós estamos com a nossa mente ainda um tanto quanto obstaculizada, como diz o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo orgulho e pelo egoísmo, e não conseguimos vislumbrar que na vida nós só temos aquilo que damos.
E o Carlos, você queria falar alguma coisa?
Eu acho assim que em relação a esse assunto que nós estamos discutindo, não é? A gente tem que ver a bondade de Deus se manifestando a todo momento. Em relação, nós que trabalhamos na escola com as crianças, percebemos essa mudança gradativa que está existindo. Nunca em toda a história da educação se pesquisou mais a respeito da gênese do conhecimento. Como o ser humano constrói o seu conhecimento. E isso está trazendo para o professor uma situação muito dolorosa. Sempre considerado dono do saber, não é? Aquele que transmite a sabedoria, ele se vê assim desequilibrado diante de uma nova geração que está aparecendo, surgindo na face da Terra. Não é aquela criança que não aceita mais o conhecimento transmitido na sua íntegra, mas que quer saber o porquê, as relações entre as coisas. E a gente percebe o grau de inteligência sendo cada dia mais ampliado para que o homem enfrente essas novas, os novos desafios dos novos tempos. Lembrando da nossa realidade, nós íamos à escola e éramos alfabetizados aos 7 anos. Hoje em dia a gente vê crianças com 1 ano e meio, 2 anos e meio, já distinguindo letras, já percebendo o significado de mensagens simples, não é? Então, quanto tempo nós perdemos em função do estágio de desenvolvimento? Então, eu sinto que Deus está preparando o homem de uma forma diferenciada, não é? Estimulando a sua inteligência para que ele possa perceber coisas que a nossa geração não teve condição de perceber.
É interessante que se hoje a capacidade dos pedagogos atualmente estão desenvolvendo isso, Kardec desenvolveu uma obra em cima dessa temática há 100 e tantos anos, né, Luiz?
Exatamente.
Desenvolvendo a possibilidade do homem raciocinar entre o porquê, né? Mas, Luiz Armando, a gente buscando aqui pegando um trechinho da sua fala, a gente verifica que o homem passa por fases e modificações dentro dessas fases, da condição de ignorância para esclarecimento, dentro de um processo evolutivo natural, e a lei do progresso é uma lei divina, todos nós teremos que progredir, mas a gente sempre escuta e a gente lê, e vários amigos das nossas co-irmãs, casas religiosas outras, nos falam sobre a questão da salvação. Como é que entra aí no contexto espírita? Se nós hoje nós estamos verificando, pela orientação da doutrina dos espíritos, que os finais do tempo não é um final, não é o acabar a vida, mas sim o tempo da ignorância, o final do tempo da sombra para na iminência da luz. E o que quer dizer salvação para a doutrina espírita?
Acreditamos que a salvação, de acordo com antes da doutrina espírita, dentro do dicionário, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de precavermos-nos contra a iminência de algum desastre, né? Salvarmos-nos. E tem também o sentido de remir, que quer dizer pagar, resgatar, entre outras coisas. Né? Nós sabemos, dentro da compreensão espírita, que estamos todos atrelados a uma lei de causa e efeito. Estamos vendo que essas ocorrências coletivas, quedas de aviões, cataclismas do ponto de vista geológico, que ceifam milhares de vidas diariamente no mundo inteiro, né, estão muitas vezes, na realidade, levando entidades comprometidas perante as leis divinas a pagarem a essas leis ou resgatarem perante essas leis os seus deslizes do passado, né? Nós sabemos também, com a compreensão espírita, que a evolução é um processo bastante lento, sobretudo porque nós não tínhamos até recentemente, né, embora Jesus há quase 2000 anos tenha tentado falar-nos a respeito da Boa Nova, não tínhamos a facilidade que, por exemplo, a doutrina espírita nos confere de compreendermos todos esses mecanismos que regulam nossa existência, a nossa razão de ser, não é? Então, se fizermos, por exemplo, uma análise a um pensador do início desse século, que foi um dos seguidores diretos de Kardec, que dizia que numa existência, por exemplo, de 60 anos, o nosso índice de aproveitamento é muito reduzido, porque 1/3 desse tempo a gente vai passar dormindo, né? 20 anos. Os outros 20 anos nós passamos nos preparando, que passamos pela primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, chegamos à fase adulta por volta de 20 anos, quando nós começamos a definir muitas vezes os rumos que vamos imprimir à nossa existência. Sobram, portanto, apenas 20 anos que nós dispersamos muitas vezes na busca de conquistas não necessariamente espirituais, mas sobretudo materiais, dando muito mais a César o que é de César do que a Deus o que é de Deus. E se fizermos também uma outra análise, né, nós vamos verificar que a história recente da humanidade, que provavelmente inclui a nossa presença aqui no contexto humano, ela diz que há apenas 5 mil anos começa uma nova fase, que é a fase iniciada aí, com a presença dos exilados de Capela aqui na Terra, né? E 5 mil anos nada mais são do que 50 séculos. Em 50 séculos, se considerarmos outra informação da espiritualidade, de que o planeta Terra comporta ou comportava, pelo menos em 1952, 1964, quando o Emmanuel, no livro Roteiro, e o André Luiz, naquela entrevista citada agora há pouquinho aqui, que foi reproduzida em 1992 no Anuário Espírita do Instituto de Difusão Espírita, os espíritos, através do Chico, dizem que a população da Terra é em torno de 20 bilhões de espíritos entre inteligências humanas e subhumanas, ou seja, que estão ascendendo a condição do pensamento contínuo, que é o que nos distingue dos animais irracionais. Então, em 50 séculos, considerando o equilíbrio entre os dois planos, né, o plano espiritual e o plano material, nós, se fizermos uma retrospectiva sobre esse século que está terminando, no início dele, segundo a enciclopédia Barça, a população da Terra era algo em torno de 1 bilhão 225 mil habitantes, né? Em 1952, 1960, mais ou menos quando chegaram as informações da espiritualidade, ela era em torno de 2 bilhões. De 60 até 1974, em apenas 14 anos, ela dobrou de 2 para 4 bilhões. Hoje nós estamos em torno de 7, 8 bilhões, rumando para os 10 bilhões de habitantes. Ou seja, existem pelo menos mais 10 bilhões desencarnados. Considerando que os limites para o processo reencarnatório se materializar aqui na Terra são muito grandes, se considerarmos, por exemplo, que infelizmente o Brasil é o sétimo país do mundo na realização de abortos clandestinos, segundo as estatísticas mais recentes, o que é um processo inviabilizador de processos reencarnatórios, se considerarmos que o controle de natalidade é uma realidade na Europa e em muitos países, sobretudo entre aquelas criaturas com maiores condições pecuniárias de prover uma família, então eles controlam a natalidade, se considerarmos esses dados, vamos ver que a espiritualidade deve ter um trabalho danado para reinternar, aqui no nível em que nós estamos, nós espíritos altamente comprometidos perante as leis de Deus. Então, esse processo de renovação, ele é bastante intenso, desencarnam criaturas aos milhares, renascem criaturas aos milhares, sobretudo nas camadas menos favorecidas, socialmente falando, e tudo isso objetiva, com certeza, alcançar aquilo que, de uma certa maneira, o Kardec falava há um século atrás e que a nossa irmã acabou de confirmar aí, né? Há a presença maciça, cada vez maior, portanto, aqui no nível em que nós estamos, de espíritos muito diferentes de nós mesmos. São espíritos sequiosos pela informação, não se satisfazem apenas em receber informações, mas se questionam e questionam seus mestres, o que está obrigando, inclusive, a uma revolução, uma renovação nos processos de ensino. Essa pressão exercida, por exemplo, pela globalização, pela informatização, é uma demonstração de que, por exemplo, muitas carreiras profissionais já não têm mais sentido. Então, tudo isso precisa ser revisto. O sistema de ensino superior também precisa ser revisto e, pressionado pelas circunstâncias que vão se modificando e pelo esclarecimento cada vez maior das criaturas, né, que estão retornando aqui para o nível em que nós nos encontramos, isso vai inevitavelmente acontecer. Até pelo que ela disse aí, porque os mestres como ela se sentem impotentes diante da ânsia de saber desses espíritos que estão voltando e que, muito mais precocemente do que nós mesmos, estão integrando-se à vida de uma forma bastante positiva, né?
No livro No Limiar do Infinito, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: entesourando o amor na alma, a luz do divino amor desatará uma cascata de claridades infinitas para o voo eterno de cada espírito na direção da luz. Porque na luz gerados todos, seguiremos para a luz geradora, que é o nosso Pai.
Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, ver.